Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Ó Senhor Jesus, brilhante sol nascente, Rei de glória e de justiça, resplandece aqui agora entre nós, agindo pelo teu Santo Espírito, aplicando a tua palavra às nossas mentes e corações, dispersando as sombras e as trevas da nossa incredulidade, gerando em nós renovada fé, certeza, convicção da tua santa palavra. E nós oramos em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Post tenebras lux. Após trevas, luz. Com essa única frase, João Calvino resumiu o alvorecer do Evangelho na Reforma Protestante. Depois de uma longa e escura noite que havia coberto a igreja e a sociedade europeias, onde antes reinaram as trevas da ignorância, da incredulidade, da imoralidade, da idolatria, raiou a luz do Evangelho de Jesus Cristo, restaurando conhecimento, confissão, contrição, consagração ao único e verdadeiro Deus. Assim como Deus agiu na Reforma Protestante, assim Ele tem agido ao longo da história. Nos momentos de maiores trevas, Deus tem feito a luz da sua palavra e do seu evangelho resplandecer mais forte. Assim como a luz da alvorada, o nascer do sol, deslumbrante, radiante, depois de uma longa e escura noite. E foi exatamente assim que Deus agiu nos eventos registrados por Lucas, no início do seu evangelho. Inclusive no relato de hoje, nos mostra exatamente isso. Primeiro, como Deus resplandeceu com a luz da sua graça na vida do casal Zacarias e Isabel. Mas também em seguida, como Deus resplandeceu com a luz da sua graça sobre o seu povo Israel, com a chegada de João Batista e de Jesus. Então mantenha sua Bíblia aberta comigo em Lucas capítulo 1. Vamos olhar primeiro para os versículos 57 a 66 e ver como Deus raiou a luz da sua graça sobre as vidas de Zacarias e de Isabel. Após termos ouvido os anúncios do anjo Gabriel, a idosa Isabel e a jovem Maria, sobre a concepção milagrosa dos seus filhos, João Batista e Jesus. E após termos ouvido as primeiras respostas de Isabel e de Maria ao anúncio angelical, finalmente chegou o momento aguardado, o nascimento do primeiro dos bebês, o primeiro dos filhos prometidos, o nascimento do pequeno profeta, João Batista. No ventre estéril e escuro de Isabel, onde humanamente não poderia surgir a vida, Deus havia lançado a luz da sua graça, gerando vida e desenvolvendo a vida do bebê de Isabel até o fim dos 9 meses de gestação. Quando enfim chegou o momento, o nascimento da criança, não só findou-se a expectativa dos seus pais, a espera de Isabel e Zacarias, findou-se a sua humilhação, a humilhação de longos anos diante dos seus amigos, vizinhos e parentes. Sim, como disse Lucas aqui no versículo 58, Deus mostrou grande misericórdia, grande graça àquela casa, trocando a sua angústia, a sua aflição por uma alegria transbordante, contagiante. Louvor para tudo que é lado, alegria para todo canto. Isabel teve um bebê, ela se regozijou e com ela todos os seus parentes e vizinhos também. Após a primeira semana de visitas, presentes, mimos, bilubilus e apresentações, era chegado o próximo grande momento na vida do bebê de Isabel e Zacarias. O recebimento, o sinal da circuncisão ao 8º dia de vida, é o que diz o versículo 59. Essa era uma tradição milenar, desde os tempos de Abraão, desde Gênesis 17, quando Deus instituiu esse sinal para que todo menino recém-nascido de Israel fosse marcado, levasse no seu corpo, ao 8º dia, a marca do povo da aliança. E segundo o costume do povo judeu, era ao 8º dia que a criança oficialmente receberia o seu nome dos seus pais. E também conforme o costume da época, era esperado que o primogênito, o primeiro filho, recebesse o nome do seu pai ou de algum parente bem próximo, a fim de dar continuidade à memória, ao legado da família. Imagine a expectativa. 8 dias sem saber o nome da criança. O suspense, o mistério. Vamos resolver isso logo. Os parentes não aguentavam mais. Qual vai ser o nome da criança? Fala logo, Isabel e Zacarias. E então, justamente naquele momento, Isabel falou, quebrando o protocolo, rompendo com o costume da época, tomando a palavra e dizendo categoricamente qual seria o nome da criança. Seria João. E não sei se você já teve experiência na sua família de muitos opinarem sobre qual deveria ser o nome da criança somente para frustrar a maioria. Imagine a frustração de todos ao redor de Isabel. Como assim? João. Não tem nenhum João na família. O pai da criança não se chama João. Ele tem que ser Júnior. Zacarias Júnior. Não, João. Então, para resolver de uma vez por todas a questão, perguntaram ao pai. Ainda calado. E pelo visto, não só mudo, mas surdo também. Diz o texto no versículo 62 que tinham que fazer sinais para ele. Que ele resolvesse a questão de uma vez por todas. Qual seria o nome da criança? E para a admiração de todos, numa tabuinha, Zacarias escreveu. João. João será o seu nome. E naquele momento, Deus resplandeceu mais uma vez com a luz da sua graça sobre aquela casa. Se antes Deus havia operado no corpo de Isabel, curando-a da sua infertilidade, Deus agora havia operado no coração de Zacarias, curando-o da sua incredulidade. Por 9 meses, Deus esteve operando no corpo de Isabel, gerando uma nova vida que traria alegria a muitos e louvor ao seu nome. Mas ao mesmo tempo, Deus esteve operando no coração de Zacarias, no seu silêncio forçado e refletido, gerando uma nova fé que transbordaria em louvor ao seu nome. E justamente na hora de dar o nome à criança, João, que significa o quê? Deus é gracioso. Deus é cheio de graça. Zacarias disse João. E naquele instante Deus inundou a mente, o coração e a alma do seu servo com a sua graça. Em alto e bom som louvou o Deus de toda a graça. Para o espanto, maravilhamento de todos ao seu redor. E a notícia logo correu por toda a região montanhosa da Judéia. Irmãos e irmãs, que belíssimo retrato nós temos aqui da maravilhosa graça de Deus em ação. Não há vida, por mais estéril e infrutífera como a de Isabel, que Deus não possa transformar. Não há ventre que Deus não possa curar. Então, para aquelas entre nós que ainda estão sonhando e orando, esperando no Senhor para conceberem a vida, não desistam. Creiam, confiem, esperem. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu propósito, Deus tudo pode fazer num instante, como foi com a sua serva Isabel. Confie e descanse no Senhor. Mas além do mais, não há coração, por mais duro, por mais incrédulo como o de Zacarias, que Deus não possa renovar. Então, para aqueles entre nós que ainda estão aguardando o quebrantamento, a conversão dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus entes queridos, não cessem de clamar, não cessem de orar, não parem de falar de Jesus, porque Deus, no devido tempo, pode quebrantar e convencer o coração mais duro, mais resistente das verdades do Evangelho. E tudo isso Deus opera por um meio de um filho muito melhor e maior que João Batista, por meio de Jesus, de quem recebemos graça sobre graça da parte de Deus. É de Jesus que recebemos livramento da maior angústia e aflição humana, decorrentes da culpa e da corrupção do nosso pecado. É de Jesus que recebemos a iluminação do seu Espírito para curar-nos da escuridão, da nossa ignorância, da nossa incredulidade. Jesus pode operar tudo isso num instante. A cura, a conversão, como foi o caso de Isabel, que logo creu assim que soube das boas notícias dadas pelo anjo Gabriel. Mas Jesus também pode operar isso ao longo de um tempo maior, um período prolongado, como foi o caso de Zacarias. Primeiro duvidou, e aos poucos foi amolecido, quebrantado e despertado para confiar plenamente na palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, não desanimemos quando os homens resistem à mensagem do Evangelho. Não desistamos quando não creem da primeira vez. Falemos, oremos, confiemos, esperemos no Senhor. Ele sabe o que faz, como faz, quando faz. Tudo no seu devido tempo. É assim que o Deus de toda graça trabalha em nossas vidas. Deus trabalha pela sua graça soberana para nos trazer a plena confiança na sua palavra e nos seus propósitos soberanos. Seja para nossa salvação, principal dos propósitos de Deus, seja para nossa santificação e satisfação nele. Sim, Deus pode agir num piscar de olhos, como fez com Isabel. Ele pode fazer isso num silêncio prolongado e refletido, como foi com Zacarias. Cedo ou tarde, porém, Deus deseja que todos venham a conhecê-lo, que todos venham confessá-lo, que todos o louvem pela sua graça. Então, quer cedo ou tarde, que todos aqui também, sem exceção, cada alma presente neste lugar, em resposta à pregação da palavra e à ação soberana do Espírito Santo, venha a conhecer, confessar e crer pela graça de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Se o Espírito Santo ainda não te alcançou, não iluminou as trevas e não dispersou as sombras da sua alma, que ainda hoje, quem sabe antes desta noite, Ele te ilumine, Ele te visite, Ele te preencha da sua graça, como fez com Zacarias, para que você também confesse e você também louve o Deus de toda graça, o único e verdadeiro Deus. O Senhor, pela sua graça, disperse as sombras do nosso coração, desfaça toda a nossa incredulidade, nos ensine a confiar nele, nele somente, seja qual for a necessidade. Cura no corpo, salvação da alma, provisão fora de tempo, direcionamento para a nossa jornada. Onde ainda restarem sombras de incredulidade no seu coração, que hoje a luz da graça de Deus resplandeça sobre você, te dando renovada fé, confiança nos propósitos de Deus. E ao confiar, e ao confessar, louve, adore, celebre o Deus de toda graça. Zacarias, enfim, confiou, e quando ele confiou, ele louvou. Ele não pôde se conter. Deus destravou a língua do seu servo para que ele tornasse conhecido de todos as maravilhas do seu nome. Então louve também. Torne pública e conhecida a sua fé de outros, para que outros venham confessar o mesmo Deus. Como tão bem expressou o pastor Philip Ryken, fé genuína sempre se expressa em louvor jubiloso. E onde não existe louvor verdadeiro, podemos duvidar se sequer existe uma fé verdadeira. Fé verdadeira transborda em louvor a Deus, glória a Deus, testemunho de quem Deus é. E se não houver louvor, se não houver testemunho, talvez sequer haja fé. Foi assim com Zacarias e Isabel. Mas o texto continua. E ouvimos na segunda parte, versículos 67 a 80, da luz da graça de Deus na vida do povo de Israel. Lucas nos informou na primeira parte que Zacarias louvou ao Senhor quando a circuncisão do seu filho João. Mas agora Lucas nos apresenta o conteúdo do louvor de Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo. Chegamos, enfim, ao segundo cântico registrado no Evangelho de Lucas, conhecido como Benedictus. E na primeira palavra da frase, a tradução do latim, do início deste louvor, Benedictus Dominus Deus Israel, bendito seja o Senhor Deus Israel. Semelhante ao primeiro cântico, que já examinamos na semana passada, Magnificat, de Maria, este cântico é repleto de toda a palavra de Deus. São mais de 30 alusões ao Antigo Testamento, que exalta o Deus de toda a palavra, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, faz e ainda fará pelo seu povo. E quando examinamos mais de perto as palavras do louvor de Zacarias, nós descobrimos algo tremendo. Deus não estava apenas encerrando o silêncio de 9 meses de Zacarias. Deus estava encerrando um silêncio de 400 anos, desde a última vez que Ele falou por meio de um profeta ao povo de Israel. 4 séculos sem ver um profeta, sem ouvir um profeta vindo da parte de Deus. E agora Zacarias segurava em mãos o seu filho, o profeta do Altíssimo, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Enfim, Deus estava agindo novamente para trazer a salvação e o Salvador prometidos e aguardados pelo seu povo fazia séculos. Mas que salvação? Que Salvador eram esses? Bem, primeiro, essa era uma salvação e um Salvador prometidos por Deus em sua palavra. Assim como fez Maria, Zacarias voltou para a história antiga do povo de Israel, para entender a ação de Deus naquele momento da história. Ele confessou isso no versículo 70, que o que Deus estava fazendo fazia parte de um plano, algo revelado aos profetas do passado, algo antigo, estava se cumprindo agora, diante dos seus olhos. Assim como Maria confessou, Zacarias também lembrou do juramento antigo que Deus fizera ao patriarca Abraão. Abraão é mencionado aí no versículo 73, pai da fé de Israel, aquele que recebeu primeiras promessas, de que seria pai de um povo numeroso, frutífero, próspero, abençoado, para tornar-se uma bênção para todas as famílias da terra. E Zacarias também reconheceu que esta promessa passaria necessariamente por outras promessas, como a que foi feita ao rei Davi. Davi é mencionado aí também no versículo 69. E um filho dele, um descendente de Davi, traria as bênçãos plenas de Deus para o seu povo. Zacarias passando o filme de toda a história de Israel, de toda a palavra de Deus, voltando a Abraão, passando por Davi, agora chegou a figura do filho de Davi prometido, o Messias, o Rei Jesus, filho de Maria, de quem João Batista, seu filho, seria o precursor. Deus estava trazendo a cumprimento todos os seus planos, todas as suas promessas ao seu povo. Portanto, irmãos e irmãs, por mais que o cumprimento das promessas e dos planos de Deus possam tardar, saibamos que eles jamais podem falhar. O que Deus promete, Ele cumpre. Pode passar o tempo, pode passar gerações, séculos até, Deus jamais abandonará os seus planos e propósitos para o seu povo. E Ele já começou a cumpri-los todos na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, que voltará para completar todos os planos de Deus para nós. Segundo, essa era uma salvação e um Salvador que somente o Deus da palavra poderia providenciar. Note aqui como Zacarias descreveu a ação de Deus, o que Zacarias confessou a respeito de Deus. Ele confessou várias vezes o destino que o próprio Deus estava visitando o seu povo para salvar o seu povo, para redimir o seu povo, para resgatar o seu povo, para socorrer o seu povo. Versículo 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, por quê? Porque visitou e redimiu o seu povo. 69, Ele promoveu poderosa salvação para nós. Versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos. 74, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. Este é um cântico de salvação, de um Deus que salva, de um Deus que salva o seu povo, que vem socorrer o seu povo, carente, dependente da sua visitação. Um Deus que faz pelo seu povo o que eles não merecem, diz Zacarias, versículos 72 e 78. Faz tudo isso por misericórdia, graça imerecida. Faz pelo seu povo o que o seu povo não pode fazer por si mesmo. Irmãos, isso é salvação. Salvação não é o que eu preciso fazer para dar um jeito na minha vida com a forcinha de Deus. Não. Salvação é o que só Deus pode fazer para nos consertar, para nos restaurar, para nos remendar, para colocar tudo de volta no seu devido lugar. Só Deus pode fazer isso. E Deus veio fazer isso na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Por misericórdia, Ele olhou para nós, o seu povo, para nos salvar. É isso que distingue a religião cristã de todas as demais religiões. Todas as demais ensinarão o que você precisa fazer para se salvar. Só o Evangelho diz, Deus já fez e só Deus pode fazer. Creia no Salvador Jesus Cristo. Terceiro, esta era uma salvação e um Salvador poderosos para livrá-los inteiramente dos seus inimigos. Todos os seus inimigos. Notaram a ênfase aqui de Zacarias nisso, tanto no versículo 71 como no 74? Deus salvando o seu povo dos seus inimigos, seus adversários. Tanto Maria como Zacarias conheciam a longa história do povo de Deus. E, gente, a história do povo de Deus é uma história de aflição, de opressão. É uma história de perseguição. Desde o início. Lembre-se de Israel no Egito. Depois, os assírios. E depois, os babilônios. E depois, os persas. E a época de Zacarias, os romanos também. A história do povo de Deus é uma história de aflição. É uma história de sofrimento. É uma história de oposição, geração após geração. Vez após vez, Deus havia permitido que seu povo sofresse às mãos de inimigos incrédulos. Mas agora, disse Zacarias, Deus estava enviando poderosa salvação. Versículo 69. Literalmente, a expressão traduzida poderosa salvação diz chifre de salvação. Tal qual o chifre de um animal, símbolo da sua força, do seu poder para defender-se e destruir os seus adversários. Deus estava levantando um poderoso chifre de salvação, um rei, um redentor, para acabar com todos os reis. Todos os poderosos que oprimiam o povo de Deus, por meio do seu filho Jesus Cristo. E isso com determinado propósito, disse Zacarias no versículo 75. 74 e 75. Para que o povo de Deus o servisse sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Portanto, irmãos e irmãs, não nos surpreendamos com perseguição. Não nos surpreendamos, nem temamos a oposição que se levanta contra Deus e o seu povo ao longo da história. A exceção é quando a igreja não é perseguida. A regra é que o povo de Deus seja perseguido e oprimido ao longo da história. Não se surpreenda com isso. Não se assuste com isso. Por quê? Porque Deus já providenciou para nós um rei. Deus já providenciou para nós um redentor poderoso para salvar. Um dia Jesus Cristo voltará. O poderoso chifre de salvação. E ele destruirá tudo, todos, governos, autoridades, tiranos, ditadores, todos que se levantam contra a sua palavra, contra o Evangelho, contra a Igreja de Cristo. Jesus voltará. E ele dará fim aos nossos inimigos. E então, Viveremos um dia sem medo. Sem medo. Em perfeita justiça. Em perfeita santidade. Do resto dos nossos dias. Por toda a eternidade. Mas quarto e por último. Esta é uma salvação e um Salvador poderosos para nos livrar da pior e mais aguda das nossas opressões. O povo de Israel, à época de Zacarias, imaginava que eles precisavam de um general, de um capitão, de um libertador político e militar, alguém que viesse livrá-los da opressão cultural, social e econômica dos tempos. Mas ouça o que Zacarias disse aqui ao final do seu cântico. Pela fé, Zacarias entendeu que a libertação mais importante, a mais fundamental de todas, não era de natureza política, nem social, nem cultural, mas sim espiritual. Ao concluir o seu cântico, e ao proferir suas palavras de bênção sobre o seu filho, João Batista, ouça o que ele disse no versículo 76 em diante. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Salvação mediante o perdão dos seus pecados. Essas eram as piores trevas que cobriam e atormentavam o povo de Deus. Não as trevas da rebeldia de povos vizinhos e inimigos. Não as trevas de governos pagãos que oprimiam os cristãos. Não! As piores trevas eram as trevas da rebeldia e do pecado do próprio povo de Israel. Foram essas trevas que Deus veio tratar, primeiro, por meio do seu filho, Jesus Cristo. Foi por conta dessas trevas, a rebeldia de Israel contra o seu Deus, que vez após vez, eles se encontraram debaixo de opressão, sendo disciplinados por Deus, sendo julgados pelos seus pecados. Esse era o maior problema de Israel. Não eram seus algozes e perseguidores, era o seu coração tenebroso, sombrio, rebelde, pecador. É por isso que Deus mais uma vez estava agindo agora, pelas suas infinitas misericórdias, para resplandecer a luz da sua graça sobre o seu povo que caminhava em trevas. E Zacarias termina assim o seu cântico, versículo 78. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A imagem aqui é de um povo, caminhando, quem sabe, por um deserto, guiado tão somente pela luz do sol, e de repente, nada. Escuridão. Trevas. Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, até aguardar o raiar de um novo dia. E preso na escuridão da noite, cercado de trevas, também cercado de toda sorte de perigo, de ameaça, possíveis ataques. Assim era o povo de Israel, aguardando no Senhor por uma luz, uma esperança, uma salvação. E disse Zacarias que aquele povo que estava vivendo em trevas, enfim, aquele povo que estava vivendo na sombra da morte, enfim, recebeu o sol nascente. A luz chegou, o sol raiou, Deus veio com salvação para o seu povo. Deus veio conduzir o seu povo de novo. Deus veio mostrar o caminho de volta para si, o caminho da paz. Deus trouxe o sol nascente, Jesus Cristo, para raiar sobre o seu povo. Ele, o sol nascente, tomaria sobre si as nossas trevas, para que na sua luz nós tivéssemos perdão e salvação para todos sempre. Irmãos e irmãs, é desta salvação que nós, o povo de Deus, mais precisamos hoje. Sim, os tempos são sombrios. Sim, os tempos são tenebrosos. Sim, as perspectivas não são boas para o Brasil, nem para o Ocidente. Para onde você for e qualquer que seja o ângulo político, econômico, social ou cultural. Mas, antes e mais até que qualquer livramento social, transformação cultural, restauração econômica, renovação política, nós precisamos de salvação espiritual. Deus quer salvar a alma do seu povo. Deus quer libertar o povo dele nesta terra. Deus quer trazer cura e perdão para as nossas almas. Inclusive por acharmos que o nosso problema não é eminentemente espiritual. Inclusive por queremos a solução política, econômica, social, antes da solução espiritual. Não, Deus tem uma lista de prioridades e no topo está o perdão dos nossos pecados. Até que isso seja resolvido, nada está resolvido. Nada. Pois disso depende a eternidade. A nossa eternidade. Então sim, oremos. Claro, oremos. Pela sociedade, pela cultura, pela economia, pela política. Deus se importa com essas coisas? Sim! Mas jamais oremos por essas coisas antes daquilo que é mais importante para Deus. A salvação da nossa alma. Nosso resgate espiritual. A restauração do seu povo neste mundo. Que Deus, de novo, olhe para nós com misericórdia. Deus do seu trono, olhe para a sua igreja no Brasil e tenha misericórdia de nós. Nos resgate das nossas trevas. Nos resgate da nossa incredulidade, da nossa idolatria, da nossa impiedade. Que Deus faça resplandecer o sol nascente, Jesus Cristo, sobre nós. Ele resgate a alma do seu povo, que Ele nos resgate deste mundo, para que então possamos viver sem medo, em justiça e santidade, todos os nossos dias. Deus fez isso uma vez na história, e tantas outras vezes ao longo da história. Post tenebras lux. Após as trevas, luz. Deus raiou com a luz da sua graça sobre Zacarias e Isabel. Deus raiou com a luz da sua graça sobre o povo de Israel. Então, irmãos e irmãs, não existem trevas, por mais densas e volumosas, que Deus não possa dissipar pela luz da sua graça. Olhe ao seu redor. Olhe para o estado do Brasil. Olhe para o estado da igreja. Você vê trevas? Eu vejo muitas trevas. Então oremos para que Deus faça resplandecer a luz do seu Filho sobre nós. Em meio às mais densas trevas, Cristo resplandeça. Que a luz de Cristo resplandeça de novo. Aqui, que comece por nós. Que a luz de Cristo resplandeça de novo no seu coração e no seu lar. Em nossos lares, nesta igreja, em nossa terra, em nosso tempo. E quando a luz raiar, quando Cristo resplandecer, não fiquemos calados. Louvemos. Louvemos como Zacarias. Rendamos ao Senhor todo o louvor que lhe é devido. Por tão grandiosa salvação, por tão grandioso Salvador. Oremos. Soberano Deus, nós precisamos de Ti. Tanto quanto Zacarias e Isabel precisavam de Ti. Tanto quanto o povo de Israel precisava de Ti, nós também precisamos de Ti. E o Senhor resplandeça sobre nós com a luz da Tua graça. E o Senhor olhe para nós com graça e misericórdia nesta nação. Ó soberano Deus, vem sobre nós com o Teu poder. Vem sobre nós com o Teu Santo Espírito. Vem sobre nós renovar a nossa fé e o nosso louvor e a nossa devoção a Ti. Vem sobre nós com renovada convicção da nossa maior necessidade neste momento. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de perdão para os nossos pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, um pecador. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, pecadores. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia da tua igreja pecadora. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia desta nação pecadora. Ó Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem resplandecer sobre nós com a tua luz. Vem dissipar as sombras do nosso coração e as trevas da nossa alma. Vem, Senhor. Vem, Senhor, renovar o teu perdão sobre as nossas vidas. E nos despertar para o teu inteiro louvor. Ó Senhor, faze nascer esta fé no coração daqueles que ainda não enxergaram. Não foram visitados pela luz de Cristo. Alcance o Senhor entre nós. Alcance-os através de nós. Faz de nós mensageiros da tua luz neste mundo de trevas. Que muitos outros ainda venham a crer e confessar Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o eterno e soberano Deus, quem seja a glória para todos sempre. Todo o povo de Deus diga.